ouve agora Muito Mais Azul.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Estamos aqui hoje com o segundo episódio da série A Insustentável Leveza do Planeta, pelo canal Muito Mais Azul. Eu, Cláudia Leite, e a nossa convidada, Denise Saboia. E como ela enxerga o seu propósito?
Médica do planeta Terra.
Isso mesmo, uma profissional muito tarimbada, de alta patente, sócia da R. Bourdignon e que ajuda a cuidar desse paciente que é a Terra, o nosso planeta, que a gente aqui quer ver muito mais azulzinho, né? Bom, para quem está chegando agora na nossa série e quiser saber mais sobre tudo que a Denise já fez em prol dessa missão, corre lá na nossa rádio, procura pelo tema A Insustentável Leveza do Planeta e depois volta aqui para aprender mais com a gente sobre esse universo da sustentabilidade. A ideia aqui é esclarecer, explicar didaticamente, mas com simplicidade, todos os assuntos em torno das responsabilidades das empresas, dos governos, dos cidadãos, de mim, de você, em prol da saúde do nosso planeta Terra. Para cumprir a nossa missão de informar para cuidar do planeta. E para isso é que nós temos aqui a Denise Saboia. Ela vai ser a nossa professora. Ela tem mais de 25 anos de experiência profissional neste universo. Ao longo dessa série, você vai entender direitinho o que significa e qual a importância de tudo isso para que faça também a sua parte pela saúde do nosso planeta. Bom, Denise, mais uma vez, bem-vinda. No último episódio, a gente abordou de forma geral os famosos créditos de carbono. E olha que teve gente que disse que pela primeira vez entendeu o que é isso, hein? Olha a nossa missão. Hoje, a ideia é a gente se aprofundar um pouco mais neste tema, abordando até mesmo no que isso implica na relação entre os diversos setores da economia, entre as nações. Tem países que compram e países que vendem os tais créditos. Enfim, vamos começar do mais simples. Denise, uma empresa, no processo de produção dela, emite os gases de efeito estufa, que a gente já explicou que ajudam a aquecer muito mais o nosso planeta. Até aí, tudo bem. Mas como é que uma empresa sabe que emitiu tanto que vai ser obrigada a compensar o que ela está causando ao planeta?
Cláudia, essa é uma ótima pergunta. Vamos começar por aí?
Vamos lá.
Primeiro, a gente precisa saber que esse processo de cálculo das emissões de gases de efeito estufa não é tão difícil quanto todo mundo imagina, porque existem metodologias bastante consolidadas.
Ah, perfeito.
Mas vamos começar relembrando onde estamos no Brasil. Tivemos uma lei sancionada em dezembro de 2024, que instituiu o SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, hoje em fase de regulamentação. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Essa lei foca nos setores de difícil abatimento, como mineração, siderurgia, transporte, energia, e estabelecerá metas de descarbonização para as organizações desses setores. Na verdade, as organizações monitoradas pelo SBCE serão aquelas que emitem acima de 10 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Lembra que a gente converte tudo em CO2 equivalente?
Sim.
Todos os gases de efeito estufa, metano, óxidos nitrosos, todos aqueles, além do dióxido de carbono. Bom, aí sim, as organizações terão um teto de emissões e precisarão descarbonizar e compensar, que foi a sua pergunta, aquelas emissões residuais. Mas o primeiro passo é a empresa fazer o que chamamos de inventário de emissões de gases de efeito estufa. E esse inventário é um levantamento detalhado de todas as fontes de emissão ligadas às atividades da empresa. Não tem jeito, eu sei que é bastante técnico, mas, como eu mencionei, existem metodologias.
Então, e toda empresa é obrigada a emitir esse relatório?
Não. A própria lei, ela vai exigir que apenas as empresas que emitem acima de 10 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente, que serão obrigadas a reportar. E, atingindo o teto, elas serão obrigadas a descarbonizar e depois a compensar as emissões residuais, que são aquelas que ela não conseguiu evitar, ela não conseguiu descarbonizar.
Certo. Então, assim, alguns setores emitem mais, outros menos. A tabela é única para todos porque existe um limite. Aquele que emitiu mais é quem vai precisar fazer o relatório e chegar à conclusão que vai precisar compensar. Agora, e com relação aos países? Isso é uma coisa do Brasil? Você falou que o Brasil tem uma regulação desde 2024, ou é global? Existe uma tabela única para o mundo todo?
Não é exatamente uma tabela, mas existem países no mundo que já têm esse mercado regulado de comércio de emissões já estabelecidos. Então, a União Europeia, é claro, que foi a primeira depois do Acordo de Paris, mas existem outros, como hoje Canadá. Canadá é de uma maneira diferente. Eles estabelecem por províncias, que são os estados deles. Mas
aí
China
não é
já
teto.
Tem.
Tá.
Não, e cada estado, que é província, estabelece o seu sistema de comércio de emissões. Estados Unidos também, os estados que estabelecem. Então, a Califórnia, por exemplo, tem seu próprio sistema de comércio de emissões. China já estabeleceu, é mais recente, mas também já está operando num mercado regulado. Então, existem metas que cada país assumiu após o Acordo de Paris, que são as NDCs. E aí sim.
As famosas NDCs.
Exatamente.
O que significa exatamente essa sigla?
São as metas nacionalmente determinadas.
Ah, olha só, gente.
E essas metas que os países têm que trabalhar em conjunto com as organizações. Aí que vem toda a parte de regulamentação do mercado. É exatamente por isso. Porque se não for obrigatório, voluntariamente, as coisas não estão acontecendo.
Certo, né? Certo. E esse obrigatório, é um obrigatório assim, existe uma multa? Quem que controla isso? Quem que cobra isso?
Bom, o SBCE prevê sim uma multa. Isso ainda não está acontecendo, mas fora do Brasil já acontece.
Tá.
Então, isso vai ser controlado, porque todas as organizações vão reportar as suas emissões, principalmente aquelas que emitem acima de 10 mil toneladas de carbono equivalente, e eles vão comprar permissões para aquilo que eles não atingiram a meta, e aí sim o órgão fiscalizador verifica se vai aplicar uma multa. Se ele não comprar as permissões, aí sim.
Certo.
E está previsto, né? Aliás, acho que foi a primeira cláusula da lei.
E tem que ter a multa. Se não mexer no dinheiro, não vai acontecer. A gente sabe disso, né? Agora, vamos lá. Aí ela emitiu, ela vai ter que compensar e ela deve comprar esses créditos de carbono. Muito bem. É como se fosse um título, né? Como se fosse uma moeda, como você mesma falou. Aí surgem várias dúvidas, tipo assim, é uma moeda. Existe uma casa da moeda que produz esse título? Quem regula esses preços? Cabe à própria ONU, ou independente de qualquer país, ele pode fazer o registro? É um papel, a pessoa que recebe isso, com quem fica esse crédito? Enfim, em se tratando de país, como é que funciona?
Eu adorei a pergunta, porque essa é uma comparação interessante, Cláudia. Não é exatamente uma única instituição global que produz esses créditos de carbono e comercializa. Na prática, os créditos eles são gerados por projetos certificados. Então, projetos que podem ser reflorestamento, conservação de florestas, geração de energia renovável, captura de metano em aterros sanitários, substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, agricultura de baixo carbono. E esses projetos passam por auditorias independentes e são registrados em plataformas internacionais de certificação, como as conhecidas Verra, Gold Standard e a própria ONU.
Tá.
Quando o projeto comprova que reduziu ou removeu essas emissões, ele recebe os créditos de carbono, ele pode emitir os créditos de carbono. Lembrando aí que cada crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO2 equivalente que deixou de ser emitida ou que foi removida da atmosfera.
Tá, que não foi para a atmosfera.
Que não foi para a atmosfera.
Tá.
Então, esses créditos, eles são totalmente digitais, registrados nesses sistemas eletrônicos que funcionam como um grande registro global, garantindo transparência e evitando dupla contagem. Além das plataformas de registro, no Brasil, a B3, por exemplo, a nossa Bolsa de Valores em São Paulo, tem parcerias com instituições para registro e negociação desses créditos de carbono.
Também, então a pessoa pode procurar pela B3.
Exatamente.
As empresas procuram, empresas brasileiras.
Sim, sim, mas elas podem comprar diretamente nessas plataformas.
Também.
Também.
Tá. E aí a pessoa compra, fica como se fosse um certificado digital. Aquilo tem um valor. Quanto custa isso? Existe um valor específico?
Estou adorando essas perguntas. E eu tenho certeza que essas curiosidades são do público.
Com certeza.
Variam de acordo com o projeto. Então, por exemplo, um projeto de conservação florestal acaba tendo o crédito de carbono tem um preço menor do que um projeto de reflorestamento. Até porque o esforço é muito maior para quem vai reflorestar, recuperar uma área degradada.
Sim.
E isso funciona para todos os projetos, depende muito do esforço. E não só do esforço, aí depende da rigidez dos cálculos, de seguir as metodologias. Então hoje tem mercados mais estruturados que a gente consegue verificar um crédito de carbono vendido a $120 por tonelada de carbono, né, por crédito de carbono. No Brasil, a gente está chegando em alguns poucos projetos entre 15 e $20 por tonelada de...
Por tonelada?
Por crédito de carbono.
Tá. Se você for pensar, $20 por tonelada, porque eu imagino que assim, esse valor tem que compensar. Uma pessoa, sei lá, um cara que é dono de uma área, ele planta soja. Como é que vai valer mais a pena ele vender a soja ou ele deixar esta área nativa e ter o crédito de carbono? É uma conta difícil.
Aí vem uma outra questão, né? O desmatamento, a mudança de uso do solo, que é uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa. Mas você está falando de alguém que já produz, né?
Sim.
Alguém que já é produtor de soja, por exemplo, ele pode migrar para uma agricultura regenerativa, que tem uma agricultura de baixo carbono, tem uma pegada menor de carbono. E aí sim, ele continua vendendo a sua soja, mas com uma pegada de carbono menor, e ele pode sim ter os famosos créditos de carbono.
Ah, tá certo, tá certo. Bom, então tá. A gente falou um pouco de países, um pouco de empresas. Eu ouvi dizer que na Alemanha existem créditos já que uma pessoa física pode comprar em um mercado regulado. Esse mercado pode ser uma ONG, uma instituição, e a pessoa pode adquirir este crédito porque ela acredita que ela está emitindo muito, seja por meio de transporte, seja por alguma atividade que ela desenvolva. O que, que você acha sobre isso? Será que isso vai chegar aqui no Brasil?
Olha, é super interessante. Claro que isso chegou por uma questão. Ele já tem um mercado regulado da União Europeia muito forte. Mas na Alemanha existem projetos que os cidadãos, eles doam dinheiro ou compram créditos simbólicos. E a organização usa esses recursos para comprar as tais permissões do mercado regulado de carbono. Entendeu como funciona?
Não.
O mercado regulado, ele funciona assim. Ele funciona pelo sistema cap and trade. Então, o mercado regulado estabelece teto de emissões para determinados setores.
Sim.
Se ele emitir acima do teto, ele precisa comprar permissões do próprio mercado regulado.
Uhum.
É o que acontece aqui na Alemanha, por exemplo. As empresas podem doar dinheiro para essas organizações que compram as permissões. E é aí que ela está ajudando com a descarbonização. Agora, eu queria lembrar a todos os ouvintes que hoje companhias aéreas brasileiras, por exemplo, como a Gol, a Azul, também oferecem essa opção para os seus passageiros. Programa como o Voo Compensa da Gol e o Choose da Azul.
Então, como que funciona? A gente compra a passagem?
Compra a passagem e aí no site já tem um link para você compensar as emissões. Claro que para isso, o que, que a Gol, a Azul fizeram? Fizeram seu inventário de emissões, dividiram pelo número de passageiros lá do avião. E aí você pode comprar os créditos de carbono para compensar a sua emissão.
Olha que interessante.
Muito legal, né? Então a gente também pode fazer.
Muito bem. E assim, a gente sabe que o Brasil, ele tem um potencial enorme, né? Todo mundo fala, o Brasil é o principal provedor global de crédito de carbono. Muito bem, quando a gente fala essa frase, ficam vários pontos de interrogação. Primeiro assim, isso significa o quê? O país, ele tem mais possibilidade que outros para criar esses projetos de redução pela quantidade de área verde que qualquer outro país no planeta relativo à nossa dimensão. Ele tem uma matriz energética mais limpa, através das hidrelétricas e agora também solar, eólica e tal. Então, ele tem esse potencial devido às condições que ele oferece. É isso que quer dizer?
É isso, mas você trouxe o lado bonito dessa história.
Exato.
Né? Sem
Depois
dúvida.
A gente vai pegar o lado feio.
Sem dúvida, o Brasil é detentor de 15% da biodiversidade do mundo.
Olha só.
Olha que legal. Só esse percentual, só o Brasil e a Indonésia têm. A Indonésia também é detentora de 15%. Da biodiversidade
então,
do mundo.
Já temos competidores.
Né? E com isso, o que, que a gente quer dizer? Lembra dos tipos de projeto? O projeto de conservação florestal, se a gente tem, a gente precisa conservar. Então, a gente tem ali um potencial para originação
grande.
De créditos de carbono pela conservação florestal muito grande. Aliás, é isso que a gente quer convencer as pessoas, porque vender a madeira ilegal tem que ser menos lucrativo do que conservar a floresta.
Com
Lembra
certeza.
Que o crédito de carbono surgiu como um instrumento para ajudar na diminuição, eliminação dos gases de efeito estufa.
Sim.
E é bem isso. Por outro lado, nós temos um alto índice de desmatamento.
Exato.
Isso
nisso
também.
Nós somos um dos maiores emissores.
Infelizmente. Mas uma grande oportunidade para quem trabalha com projetos de originação de créditos de carbono. porque toda essa parte de reflorestamento, de agroflorestas, de agricultura regenerativa, podem ser projetos muito rentáveis de originação de créditos de carbono.
Certo. E aí, assim, a gente sabe que, quer dizer, é 880, né? A gente está super bem de um lado e mal do outro, né? A gente ocupa o quinto lugar entre os países mais emissores, né? Então, assim, quem acaba pagando a conta disso tudo, a gente sabe que são as pessoas mais desfavorecidas, que sofrem depois com enchentes, incêndios, falta d'água, seca e tudo mais. Então, assim, como que você enxerga que o crédito de carbono é uma ferramenta, quase que um organismo que pode sim contribuir para manter a floresta de pé e mudar esta realidade?
Olha, Cláudia, você está tocando num ponto crucial. O crédito de carbono, ele nasceu exatamente com essa função, né, para ser mais atrativo. Enquanto não havia um interesse financeiro para a manutenção da floresta em pé, ninguém fazia. Era melhor desmatar derrubar e colocar gado.
Entendi.
Por exemplo, né, se a gente olhar os estados, sei lá, Mato Grosso, era melhor. Então, hoje, é um incentivo para esses fazendeiros conseguirem uma rentabilidade pelo projeto de originação de créditos de carbono.
Certo. E com relação ao projeto, vamos supor, a pessoa tem uma área própria, tem direito a esse crédito. Como é que funciona? Porque, assim, ela está conservando uma floresta. A floresta vai viver muitos anos, se Deus quiser. Como é que ela recebe? Ela recebe anualmente? Ela recebe uma única vez por esse crédito? Ela recebe sempre? Como é que funciona isso?
Esses projetos, eles têm duração de 20 a 40 anos. Mas eles, a gente chama de períodos creditícios. Então, ele tem períodos onde a gente implementou todo o projeto, mecanismos, por exemplo, de monitoramento das fronteiras, brigadas de incêndio, né? A gente monitora, enfim, treinamento em educação ambiental, tudo isso. Então, a gente monitora o projeto está em pé, realmente a área está sendo conservada. Aí lembra que tem os programas de registro, como o VERRA,
sim,
Gold Standard, que falamos. Então, esse projeto está registrado numa dessas plataformas. E antes da emissão, precisa contratar uma auditoria independente para olhar se o projeto foi de fato implementado conforme o documento inicial, que é o PD, o Project Design.
E quanto tempo dura esse time? Até desenvolver e registrar?
Depende, vai depender do tamanho da terra, vai depender do que o proprietário já tem,
tá.
Vai depender muito. Mas que seja em média 2 anos numa fazenda para conservação florestal. Aí ele vai chamar o auditor habilitado pelo programa de registro e ele vai poder emitir o seu crédito. Então, tem fazendeiros que vão emitir o crédito a cada 3 anos. Então,
certo.
Mas lembra que o projeto tem que ter, é um dos critérios, tem que ter permanência.
Está se tratando de conservação.
Exatamente,
né?
Então vai durar muito tempo, sim, tem que durar aí de 20 a 40 anos.
E ele vai receber durante todo esse tempo, mas durante, com uma periodicidade específica.
Ele vai receber com a venda dos créditos. Ele pode emitir após a auditoria, aí ele faz a emissão dos créditos.
Tá.
Aí ele precisa de um comprador. Então, quem compra, né? São aquelas empresas
que
estão
precisam.
Emitindo, que precisam compensar suas emissões. Então,
tá
tanto
certo
no mercado voluntário, porque tem empresas, enquanto o nosso mercado regulado ainda não está em vigor, mas tem empresas brasileiras já com metas de redução.
Tá.
Então, eles compram. Tem
ele registra, a empresa vai lá e busca. esses créditos.
No programa de registro.
É como se fosse, vai, falando assim, bem, bem mais popular, é como se ele deixasse o crédito em consignação. Ele vai receber quando alguém comprar.
Quando alguém comprar,
ah,
exatamente.
Entendi.
Exatamente. Tá. E aí cabe a negociação. Acho que nós estamos entrando em alguns assuntos muito interessantes. Né? Porque tem N modelos de negociação. Por exemplo, tem empresa que comprou 10 anos de emissões de créditos de carbono antecipado. Ah, mas por quê? Porque ele já sabe que ele vai emitir, é um setor de difícil abatimento. E ele sabe que ele não vai descarbonizar o suficiente. E aí ele comprou o 10º ano com deságio de 70%, o 9º ano com deságio de 60%, e assim por diante.
E assim por diante. Tá.
Né? Então ele conseguiu um valor muito menor por crédito de carbono, ele já sabe que vai emitir.
E nisso o projeto consegue se desenvolver mais também.
Exatamente.
Exatamente.
Né?
Porque
exatamente,
tem previsibilidade.
E o proprietário é remunerado,
ah,
né? E todos os outros atores, o consultor, o proponente, o desenvolvedor.
Perfeito, perfeito. Agora, a gente sabe, você já comentou, que o mercado de carbono brasileiro, ele foi regulado, né, em 2024, há 2 anos, mas só vai entrar em vigor em 2030. Até lá, como que as coisas vão poder ser tocadas? Porque estão sendo tocadas já, mas quem é que olha para tudo isso sem regulação?
Bom, não existe um mercado regulado no Brasil, mas existe um mercado voluntário muito forte.
E estruturado.
Sim, sim, porque são essas metodologias que nós estamos falando são globais,
uhum,
né, são internacionais. Então, enquanto não existe um mercado regulado, nós temos muita oportunidade de originar os créditos de carbono e vender para países que já têm um mercado regulado, ou mesmo vender para essas organizações aqui no Brasil que têm metas voluntárias de descarbonização.
Certo.
Né? Então, esse mercado já existe. E
quando existir, lá em 2030, que para mim é uma data muito extensa, muito extensa, é a data limite das metas da ONU, das famosas ODSs, né? Então, assim, o que você acha que vai mudar?
Bom, primeiro, o SBCE está atacando aqueles setores de difícil abatimento.
Tá.
Ele está atacando mineração, siderurgia. Ele está atacando dentro do agro mais fertilizantes. Ele está atacando alguns setores específicos,
uhum,
né? Energia. Então, essa é a primeira coisa. E esses setores emitindo acima de 10 mil toneladas, eles terão as metas, né? Que
as
é o mesmo sistema europeu, do cap and trade.
Tá.
Então, eles terão o teto e se emitir acima, tem que comprar permissões. Será da mesma forma que o sistema europeu.
Tá.
Agora, o que é interessante é que o nosso mercado regulado, ele está prevendo a interoperabilidade entre o sistema regulado e o sistema voluntário. O que,
uhum,
que quer dizer? Que quem está no regulado vai poder comprar crédito de carbono de algum projeto de reflorestamento, por exemplo, para compensar as suas emissões. E isso já está previsto,
ah,
o que é bem interessante.
Com certeza. Então tá, agora vamos abordar um pouco sobre outros países. Por exemplo, Estados Unidos, né? Que em fevereiro revogou uma importante decisão da era Obama, que é a regulação das emissões de gases. Exatamente o teto que a gente está falando até agora, Estados Unidos não vai mais olhar para isso. É um retrocesso, assim, enorme, né? Isso vai afetar tudo, sendo que, assim, eles estão entre as indústrias mais poluentes. Não é a mais, mas estão entre as mais. Como é que você enxerga isso?
É exatamente o que você falou. Por ser um país desenvolvido, eles começaram a emitir antes de nós, né?
Muito antes.
Então, eles têm ali uma obrigação de descarbonização muito maior. Com certeza, olhando somente para a era Obama e atual governo, nós vamos pensar num retrocesso. Mas nos Estados Unidos, as coisas funcionam diferente. Os estados têm muita autonomia. E aí vem alguns estados, iniciou com Califórnia. Califórnia, na época do Schwarzenegger, começou a trabalhar muito essas questões climáticas e estabeleceu um sistema próprio. É um sistema próprio ligado a Quebec, ligado ao Canadá, mas é um sistema próprio. E assim outros estados estão aderindo. Então, apesar dos Estados Unidos terem colocado aí um passo para trás,
dois pezinhos para trás.
Mas os estados, por terem muita autonomia, eles acabam aderindo. Então
tá certo.
Tem um movimento interessante. É completamente atípico.
É. Bom, pelo menos isso, né? Vamos esperar. Agora, a gente sabe também que tem países, né? O jogo mundial é mais complicado ainda, né? A gente sabe, Europa, Estados Unidos industrializaram muito antes. Então, óbvio que eles emitiram muito antes. Mas existem países como eles, que podem e pagam menos. E países que não podem e pagam mais. E tem, eu já ouvi falar até em países que pegam carona. Como é que funciona isso? É por isso que existe a tal justiça climática que tanto se fala?
Nossa, é exatamente isso. Cláudia, você pegou muito bem. Esse conceito de justiça climática surge da constatação de que os países que se industrializaram primeiro foram responsáveis pela maior parte das emissões acumuladas na atmosfera.
Sim.
Bom, nem sempre é verdade, né? Olha o quanto a China emite.
Também.
E a China teve uma industrialização muito mais rápida do que esses outros países que começaram antes. Mas, ao mesmo tempo, muitos países aí em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, contribuindo aí para essas emissões de desmatamento, contribuem muito
bastante
com o aquecimento global, infelizmente, né? E aí vem os acordos internacionais, né? Que nós falamos aí das NDCs. Então, cada país tem a sua responsabilidade de meta de descarbonização. E as NDCs, elas consideram também, em relação aí a quem começou a emitir gases de efeito estufa antes. Então, elas são mais brandas para os países em desenvolvimento do que para aqueles países desenvolvidos que começaram a emitir
tudo
antes.
Começaram e emitiram mais.
Essa é uma forma de equilibrar, é uma forma que o próprio Acordo de Paris busca equilibrar. Mas sempre vai existir a injustiça climática, né?
É.
Nós falamos de justiça, mas sempre vai existir a injustiça.
É. E o pior é que todo mundo sofre com essa injustiça, né? Isso é difícil. Não é uma coisa. Não existe um judiciário que veja isso, né?
Exatamente.
São as famosas discussões das COPs que tentam chegar num acordo e é difícil.
É muito difícil. E nós estamos enfrentando essas catástrofes que não existiam antes, né?
Exato.
E com grandes perigos de aumento do nível do mar, enfim. Várias cidades litorâneas, ilhas, tendem a sumir rapidamente.
Isso é bem complicado. Bom, enfim, a situação não é fácil, o assunto não é assim tão palatável, mas é a verdade, é a realidade. Aqui vocês nunca vão ouvir fake news, é só verdade e fatos, né? E os fatos todo mundo vê todos os dias, né? Sempre tem algum país sofrendo com uma grande catástrofe ou alguma cidade sofrendo com enchente, enfim. Isso é o tempo todo, né? Fora os incêndios que a gente vê, é difícil. Mas a gente tem que parar por aqui. Estamos chegando ao fim desse episódio. Espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho mais sobre esses temas tão importantes que vão ajudar a gente a cuidar melhor da saúde do nosso planeta. Aliás, há pedidos, né, Denise? A gente ouviu muito as pessoas querendo saber o motivo do nome dessa série, né? Então, assim, o motivo do nome é o seguinte: a gente quer saber se você se preocupa com isso, né? Acredito que sim, você deve estar querendo se informar, tá ouvindo esse podcast. Só que muita gente ainda não leva esse tema a sério. Diz que é mimimi, que o planeta é lindo, que o nosso país também. E vai vivendo a vida de forma leve, sem pensar em nada, esperando, né, a próxima maré tomar conta de uma cidade, o próximo incêndio destruir uma floresta. Só que essa leveza toda é insustentável. Já está provado, o nosso planeta já está bem carregado de tragédias que só acontecem pelo aquecimento do planeta. O planeta já está na UTI. As mudanças climáticas vêm causando enormes prejuízos. E não há um planeta B. A ficção científica mostra o tempo todo, né? As pessoas tentando ir para um outro planeta. Mas não existe isso. Portanto, cuidar da saúde da Terra é urgente. É para já. Não é para a geração futura mais, como se falava há 10 anos atrás. É para hoje. Então, assim, esse é o motivo. Não é mais sustentável olhar esse planeta com essa leveza, com essa, né, naturalidade. Não é assim. A coisa é séria. É isso, Denise?
Eu gostei muito do nome da série, exatamente por isso, por ser um alerta. E aqui nós estamos falando hoje mais profundamente de créditos de carbono porque traz um incentivo econômico, afinal de contas, tudo gira em torno da economia. E é exatamente isso que o crédito de carbono trouxe, um incentivo econômico para fazermos a coisa certa, para descarbonizar.
Perfeito, a moeda está aí, é só usar.
Exatamente. É
isso? Bom, Denise, muito obrigada pela sua participação. Ricardo Silva, muito obrigada também por toda a importante ação de bastidores, né, que são fundamentais para que a gente consiga colocar no ar esse debate. Até o próximo episódio. Aqui foi Cláudia Leite com
Denise Saboia,
do Muito Mais Azul, com a insustentável leveza do planeta para a Rádio Paulistana.
Muito Mais Azul.